Todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Oktok.
E eu sou o Leandro. E estamos aqui, Oktok, para gravar um retorno ao marco da música, Oktok.
Ao marco da música do Máquina do Tempo, rapaz. Nós estamos voltando ao início, à gênese, ao começo de tudo, à linha de partida.
Caraca, essa coisa de viagem temporal me deixa tão confuso, como se eu estivesse lost. Eu mal me lembrava que na primeira edição nós fomos para 1967.
E estamos voltando para esse ano, depois de muito tempo, para tocar o que nós deixamos de fora por uma questão de falta de tempo e de espaço, olha só.
Não dá. 1967 foi, eu acho que, um dos anos que mais lançou material absurdamente ou bom, ou que mais tarde tornaria-se grande referência, ou sei lá, tudo, né, cara?
Pra mostrar como 1967 foi foda, aquele primeiro programa foi o marco, e esse aqui promete ser tão importante quanto.
Então vamos deixar aí no post o link pra, se você ainda não ouviu, ouvir a primeira edição de novo, perdoe os nossos cacos e nossas limitações de primeiros viajantes temporais, né, desse Delora. Tínhamos outro perfil.
Éramos jovens e precisávamos do dinheiro.
Que dinheiro?
Que dinheiro? Nos deram calote.
Vale a pena ouvir pelas músicas, mais pelas músicas do que tudo mais.
E pelas músicas também deste episódio que você vai ouvir logo depois dos e-mails.
E-mails, recados e participações pessoais do TikTok e outros podcasts.
Não teve não.
Caralho, cara, quando o negócio começa a ficar tradição, já perde até a graça da pilha, tu vai e derruba.
Deixa de ser previsível, né, cara?
Ah, eu acho que isso aí tá rolando, alguma coisa no cenário aí, no backstage dos podcasters, o Dudu Salles deve estar te boicotando. Olha só, Dudu, não boicota o camarada, não. Cabeiro como você. Quem aba junto, aba feliz.
Já que estamos todos concentrados aqui no Máquina do Tempo essa semana, vamos logo pros e-mails?
E o primeiro e-mail é do Gabriel Webler.
Olha aí. Porra, tá satisfeito, seu Gabriel?
Pelo que tu nos toma, hein, Gabriel? Pelo que tu nos toma, hein? Fala pra mim, ó. O que tu tava pensando? Que
ia falar o Webler? Cara, fela!
Salve, salve, usuários do maldito capacitor de fluxo. Gabriel Webler, 25 anos, analista de TI e músico. Assim como eu, frustrado. Morador aqui do Rio de Janeiro. Foi no Papo de Gordo, no episódio de John Candy, que conheci o Ok Tok. Foi mal, cara. Eu chutei esse cara, tirei esse cara da jaula.
Agora aguenta.
Quando falaram do Máquina Enlouqueci, fui catar para ouvir e pode ter certeza que arrumaram mais um maldito tripulante para o DeLorean. O primeiro que eu vi foi o Cover Zoom. Eu tenho um problema sério com covers, sou louco por eles.
Que não é?
Você não é o único que fica doido quando uma banda ou um músico fala, vamos tocar a música tal só de sacanagem para ver como fica? Pô, cara, dependendo de quem seja, o só de sacanagem acaba criando clássicos. Gabriel fala que já teve várias surpresas em shows com essa parada. Logo em seguida do Dio, infelizmente eu conheci o trabalho dele a partir do The Evil You Know. Não lembro quem me disse que o Dio era uma merda. Acho que foi o primo meu louco pelo Black Sabbath na época do Ozzy. Cara, isso acontece muito, é muito comum. Eu ainda não tinha um conhecimento grande de bandas e acabei enfiando isso na minha cabeça, logo de cara, sem questionar. Mas como o universo conspira para o que é bom ou não, aqui no trabalho tem um grande amigo baixinho que me disse, você tem que ouvir o disco do Heaven and Hell. Tem muito foda, cara. Ele, desconhecendo essa lavagem cerebral que meu primo tinha feito, me mostrou o disco e fiquei assustado, pois era um tapa na cara foda. Na hora veio a pergunta, quem está cantando? Na hora que respondeu, Ronnie James Dio, meu caro. Tudo sumiu e pensei, por que perdi tanto tempo sem ouvir esse cara? Sem contar que o Dream Theater gravou o Stargazer do Rainbow, que ficou foda.
Ficou muito bom mesmo, cara. Aliás, tá uma porrada de gente aí regravando, fazendo tributo do Dio, homenagens mil aí pelo mundo afora. Algumas coisas estão muito boas, outras estão mais ou menos, mas a homenagem é sempre válida.
É, como a gente falou ali em cima, né? Quando isso vem de gente boa, tocar algo de alguém por homenagem ou só pra ver como é que fica, costuma ser muito bom. Agora, quando vem de bundões também, é triste.
É triste.
Seguinte, aqui tá o Leandro, um grande um abraço para vocês, continue o bom trabalho e keep rock and roll alive. Live, olha só, o PS eu não vou ler porque eu tenho medo desse especial. Ponto, falei.
É inevitável, ele está chegando. Relaxa e goza, meu amigo.
Porra, vamos dar de assunto. O próximo e-mail é do Fábio Irano, 24 anos, São Paulo, operador de fotocopiadora. O Fabirano falou: cheguei até o Máquina do Tempo através do Radiofobia 32. O primeiro programa que eu vi foi o 89, sobre o ano de 78. Estou correndo atrás do prejuízo.
Prejuízo grande esse que tu tá correndo, hein? Vai ter que correr muito.
Sua conversa com o Fábio Barreto foi ótimo. O ano de 78 foi bem movimentado e vocês conseguiram extrair muita coisa dele. Agora devo fazer uma confissão. Nunca dei muita atenção ao Rush. Momento de tensão na Máquina do Tempo.
É um pobre mancebo, sabe? Que nunca viu a luz. Teve uma vida inútil e ignorante e medíocre. Até este momento aqui do Máquina do Tempo, de 1978, onde ele ouviu Signos X1 pela primeira vez, aí ele tá começando a caminhar. É uma longa escada para o céu que ele está subindo.
Continuando o e-mail dele aqui, após essa pregação do rock.
Amém.
Era um daqueles fãs casuais de Tom Sawyer que eu ouvi através de MacGyver. Isso.
Tu vai pra merda.
E só depois de ouvir o programa todo e ver a paixão com que vocês falaram da banda, decidi que precisava correr atrás das músicas da banda. E puta que pariu! E foda! Desculpa os palavrões, mas não tenho como me expressar melhor. Fiquei maluco com o que eu vi. Virei mais um Rush maníaco.
Muito bem! Muito bem, garoto. Muito bem. Mais um para a igreja de Syrinx. Sinta-se à vontade. Você tem muita estrada pela frente, mas será uma estrada linda, maravilhosa, iluminada. Você vai gostar.
E já que estamos falando de clássicos Ok-Tok, vamos logo para o clássico dos e-mails.
É ele!
Ele está de volta. Ele ressurgiu das cinzas de um chiqueiro. Eu estou falando do Porquinho!
Ele sobreviveu às festas juninas e está de volta para mais uma!
Confissões do Porquinho.
Oh, let me chop it, baby. You got to let me chop it.
Anos 80, estes sim foram os anos da farofa e o Brasil não ficou atrás. Quanta nostalgia nestas músicas, me lembrou até o do Clube do Bolinho e do Chacrinha. Se vocês verem, as músicas representam o estilo de como andava o país, ou seja, era o fim da ditadura e era uma época em que estávamos sendo entuchados por produtos made in USA. Vide a geração Coca-Cola. Sem contar que era um rock um pouco inocente, tirando Marcelo Nova e Raul Seixas, onde ser rebelde era andar de jeans rasgado e dar uns amassos na menina. Boa época, eu posso dizer que eu tive infância. Tem uma pena da geração atual, oriundas da época que surgiu os Teletubbies.
Valeu, Porquinho, pelo retorno. Agora eu sabia que você ia lembrar do Chacrinha. Você e o Chincoio.
Com certeza. Até do Bolinha, rapaz.
Caraca,
é o Clube do Bolinha. Aqui, novamente na Bandeirantes. Lembra disso?
Lembro. Agora, sabe qual é o outro que eu me lembro sempre da década de 80? O primeiro programa do Faustão, o...
Perdidos na Noite,
que tinham várias apresentações musicais de maneira. Era um programa sem censura mesmo. Eram três programas clássicos mesmo da década de 80. Perdidos na Noite, Clube do Bolinha e Chacrinha.
Não vim pra explicar, eu vim pra confundir.
E o próximo e-mail é do Henrique Regis, de Ipiranga, São Paulo. Depois de dois episódios, caiu de volta para lhes ocupar a caixa de e-mail e muito feliz. Nós também, muito obrigado, valeu. Continue mandando e ocupando nossas caixas de e-mail. Sei lá se isso é uma maluquice, mas fiquei deveras surpreso quando o episódio 89 escuto meu nome sendo pronunciado na Máquina do Tempo e pela Vanna Medeiros. Para minha própria defesa, descobri o Metacast quase ao mesmo tempo que o Máquina, ou seja, lá pelos episódios 200 e cacetadas. Então, talvez justifique um pouco a demora para o feedback. E sim, sou um gordo um pouco preguiçoso.
Um pouco?
Mr. Sofá legal nele.
Não, nenhum gordo que se preze é pouco preguiçoso, rapaz. Gordo que se preza carrega a sua vida sedentária com orgulho.
Causa própria,
ó. Tu acha que esse calo aqui de mata-borrão aqui é fruto assim de uma semana? Não, isso aqui é cultivado há anos.
Voltando aqui ao e-mail do Henrique, antes que a gente comece a abrir a Confissões do Ok-Tok, o episódio do Dia dos Namorados foi hilário. Os senhores com vozes de veludo e um tanto de canalice temperaram muito bem a cereja do bolo deste cast. E concordo com você,
Ok. Peraí, um tanto de canalice? Como assim? Tá nos menosprezando, seu gordo preguiçoso?
E concordo com você, ó, que no começo o Johnny Cash andou na linha e prometeu até a alma apaixonada pela Juni, mas depois de 5 anos de declaração de amor foi feita a partir de uma amada 44. Cocaine Blues prova isso.
Manual do Guerreiro.
Ah, Black do Pearl Jam, que depressão. Mas eu gostava muito dessa bagaça de música quando era adolescente.
Olha ele enxugando as lágrimas com a camisa xadrez, olha.
Ah lá vai ele, né?
Outro preguiçoso e grunge.
E valeu pelas recordações das músicas Brasilis. Era um tenro bebê na época das músicas tocadas no cast. Porém, escutava até o talo mais tarde, na década de 90, jamais adolescente. E caraca, ele adorava Pearl Jam e também ouvia, ele era grunge, também ouvia as músicas da década de 80. Olha só uma raridade, fotografa! Fotografa!
O cara tinha Pearl Jam e Magazine dentro do MP3, olha lá.
Caraca, tira foto, que isso é raridade. Manda foto pra gente, por favor, Henrique. Inclusive, também já cansei de tocar Meu Erro junto com meus camaradas. É, agora nem te conto o que eu toco.
Quero não, obrigado.
Bom, senhores, é isso. Dessa vez me soltei mais e escrevi a valer. Então chega. Abraço aos capitães da máquina do tempo. Pô, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado a todos vocês que mandaram e-mail. Se vocês quiserem participar, mandem e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br ou deixem lá os seus comentários no nosso site, né? maquinadotempo.blog.br.
Cansou de falar?
Cansei, né?
O pessoal tá esperando as músicas, vamos?
Não, deixa eu dar uma descansada, eu tô querendo engordar.
É? Tá querendo aprender a arte do sedentarismo, do cultivo da gordura, é isso?
Pois é, né? Mais de 30, casado, 2 filhos, chega, né?
Tá na hora de criar a barriguinha, né?
Tá na hora de desenvolver.
Mas então... chega de papo e vambora pro som, aqui toque!
Chega de papo e bora pro som da segunda viagem a 1967!
E a gente na partida no DeLorean tocando Shake Tail Feather com James and Bobby Purify na Máquina do Tempo.
He's alive! studying the other great mystery of the universe. Women.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir a voz da diva dos anos 60, uma delas, pelo menos. Eu estou falando de Aretha Franklin cantando o seu grande hit Respect do disco I Never Loved a Man the Way I Love You. Isso tá nossa quase pra Dia dos Namorados, hein?
Pô, tá um passo do Dia dos Namorados, né, cara? E Aretha Franklin, amém Aretha Franklin, amém Bill Holiday, amém...
Ella Fitzgerald, Sarah
Vaughan. Ella Fitzgerald, porra, amém todas vocês, mulheres. Que cara, meu Deus do céu.
Ah, e Aretha está nesse panteão. Aliás, eu diria que Aretha entrou nesse panteão justamente com esse disco aqui. Foi o momento em que ela deixou de ser uma menininha artisticamente e virou uma mulher feita.
Não, não uma mulher, né, cara? Como você tá falando, mulherão.
Filho. Mulherão, pô.
Respeita essa mulher, meu irmão.
Por favor, essa mulher impõe respeito e começou a impor respeito justamente aqui. Esse disco, ele foi gravado pela Atlantic, né? Foi o primeiro disco dela gravado pela Atlantic. Isso depois dela passar por Motown, RCA, Columbia, fazendo sucesso dela, crescendo, né? Desde que começou a aparecer ali, calcando esse sucesso. Mas foi com esse disco aqui da Atlantic que o pessoal olhou, ouviu e disse: puta, tá, ok, essa é a Aretha Franklin. Ela deixou de ser Aretha Franklin e virou a Aretha Franklin a partir daqui. A gente vive falando da Billboard aqui, né? Que a Billboard tem várias listas. Billboard, Billboard 100, Hot 100, 200, Billboard não sei de quê. Em várias delas, esse disco aqui alcançou o primeiro lugar. E nas outras, ela ficou em pelo menos nos 10 primeiros.
Caraca.
A Rolling Stone, inclusive, quando fez aquela lista de discos essenciais de mulheres no rock, esse disco aqui foi o primeiro lugar.
Esse disco ficou em primeiríssimo lugar da lista da Rolling Stone.
Exatamente.
Os discos essenciais passando por cima de Janis Joplin, passando por cima de todas.
Discos essenciais de mulheres do rock. Passou Janis, passou Joan Jett, passou todas.
Impressionante, cara.
É, rapaz, isso aqui tem que ser respeitado. Também olha o time, né, cara? Atlantic, que já tinha alguns dos melhores produtores da época, a própria Aretha, que já estava lapidada, estava pronta para se tornar esse diamante que é, e a música ainda foi escrita pelo Otis Redding. Porra, um dos mestres do soul, desde a Motown, cara. A música foi ele que escreveu pra Aretha. Ó, toma. Essa aqui eu fiz sob medida pra você. Leva. Leva e vai brincar.
E ela brincou, né, cara?
Garantiu até o Grammy no ano seguinte, por causa dessa música.
Cara, uma das coisas que eu mais gosto na Aretha é que ela, por exemplo, ela tá até hoje nativa, né, com seus quase 70 anos, em torno de 70 anos.
Provavelmente.
Ainda vestindo aquela roupagem dela de conscientização política mesmo, né? Então ela cantou, se não me engano, na posse do Obama e continua sendo essa figuraça que é da música, né, cara?
E impõe respeito até hoje, né, cara? O nego fala de Aretha Franklin. Duas coisas que a gente lembra logo. A voz poderosa e aquela cara amarrada dela. Eu me lembro até hoje, cara. Isso foi uma espécie de cala-boca pra todo mundo que curte esse chamado, esse, vou botar entre muitas aspas, esse chamado R&B que rola hoje em dia.
Esse equívoco.
Esse equívoco chamado R&B. Eu me lembro que uma vez, acho que foi na década de 90, que saiu um vídeo chamado Divas. Aí eu me lembro que eu conheci uma menina que, porra, adorava esse vídeo. Não, você tem que ver, cantam pra caramba, não sei o que. Aí tá, vamos lá. Aí tava nesse vídeo Celine Dion.
Oui. Pelo amor de Deus.
Mariah Carey.
Pelo amor de Deus.
Uma outra dona que eu não me lembro agora quem era. E a Aretha.
O que a Aretha tá fazendo com essa galera, cara?
Ensinando. Cara, o que mais falar de Aretha?
Cara, falar mais desse álbum, né? Que além de ter Respect, que é a primeira música, também tem Do Right Woman, Do Right Man.
Putz,
é? Tem não. Good Times. Tem I Never Loved a Man, Save Me.
Esse disco aqui é aquele disco que você chama de irretocável.
Exatamente, ouvi do início ao fim sem pular.
Do início ao fim sem pular, esse disco foi realmente o que lançou Aretha Franklin pra esse panteão de divas, de reais divas. Não é à toa, é porque ele realmente é do início ao fim impecável. Se você tiver a chance de ter esse CD, esse vinil, sei lá o quê, guarde com todo carinho, ouça todo dia, quase religiosamente, porque você não vai se arrepender.
E faça um favor a sua namorada, se ela escuta Mariah Carey, Celine Dion, Britney Spears, essas que são ditas como as divas vocais, faça um favor a ela. Mostra devagar, com calma, pra não parecer que você tá enfrentando, porque fãs são foda, né? Fãs você não pode considerar nada, então você tem que mostrar com calma.
Chita,
mostra a Aretha, mostra a Nina Simone, mostra ela, mostra as divas de verdade. Mas com calma, devagar, deixa no carro. Por isso, acidente.
Isso, boa, tá, olha.
Aí tá lá tocando Oops, I Did It Again, e de repente próxima música é Aretha Franklin. E uma dessas ótimas, de dançar, de agitar, sabe? Que aí passa por cima de tudo.
Olha a dica aí, hein? Quem diria? Lavagem cerebral conjugal por Leandro Bucol.
Faça isso que vai ser melhor para o mundo. Isso é conscientização social.
Senhora Bucol, um beijo pra você.
E antes da Aretha Franklin, nós ouvimos Sitting on Top of the World, do Grateful Dead, do primeiro álbum deste marco do rock, né? Deste, sei lá o que é Grateful Dead, é de ficar maluco, os presuntos agradecidos, vamos falar assim, né?
Grateful Dead é o nerd em Woodstock. Jerry Garcia é a personificação de um hippie nerd.
Cara, porque Grateful Dead é mais ou menos isso. São cinco nerds que viraram hippies e foram fazer música.
Exato.
Só que eles fizeram o seguinte, cara. Eles saíram de São Francisco, que era meio que o berço mesmo de todos esses movimentos jovens.
Uhum.
Misturaram folk, country, jazz, rock e tudo mais. E geraram esse som deles. É tão absurdo. Eu acho assim, é tão absurdo o Grateful Dead. Porque eles não chegaram aos tops of the pops, sabe assim? Eles não se tornaram Rolling Stones, eles não se tornaram Beatles, eles não se tornaram Led Zeppelin, eles não se tornaram Black Sabbath, nenhuma dessas bandas que viraram um marco dentro do estilo.
Mas eles se tornaram Grateful Dead,
mas
quase, é uma referência pra essas bandas todas.
Isso que eu ia falar, cara. Mas 99% dessas bandas todas que se tornaram um marco desse estilo citam Grateful Dead.
Com certeza, cara. Ele e Frank Zappa estão ali coladinhos.
É, porra. Faz parte daquela galera que fica no backstage, sacou?
Assim,
no underground do underground, né? É. Mas ainda assim venderam álbuns pra cacete, criaram uma legião de fãs que é tão fervorosa quanto os Rush Maníacos e o Irons Maníacos, né?
Sim.
É a galera dos... Eles têm um nome, inclusive, que eu não tô lembrando agora. Tem uma... Os fãs chegam até uma alcunha, como os Rush Maníacos.
Aham.
Uh-huh. Sabe? Tipo Dead alguma coisa. E eles têm um projeto maluco, que eu ainda nunca entendi direito o que que é, que é um chamado Dead List Project, que eu acho que é meio como uma troca de bootlegs ou algo assim, cara.
Tem coisa para cacete obscura, realmente, aí do Jerry Garcia, né? O cara não tinha o mínimo cuidado com o que ele gravava, com a obra que ele gravava, então ele gravava e deixava solto por aí. No melhor estilo hippie que eu vi, leva, à vontade, olha. E,
cara...
Aí, quer dizer, tem uma porrada de gravação perdida do Jerry Garcia espalhada pelo mundo.
Tem que considerar que, assim, eles tinham um jeito de tocar... Como eu falei, que tinha uma influência muito forte do jazz, né?
Sim.
Então eles tinham um jeito de trocar que levava muitas vezes no ao vivo a sequências de improviso.
Aí fudeu.
Então, cara, você pega os shows do Grateful Dead e os fãs. Primeiro que tinha um hábito entre os fãs de perseguir os shows deles. Então, assim, eles estavam fazendo uma turnê. Em vez do cara ir em um show daquela turnê, não, ele ia em vários shows da mesma turnê. Porque em cada show ele sabia que ele ouvia coisas bem diferentes.
Cada mesma música era uma música diferente a cada show, né?
Exatamente, porque eles levavam essa nerdice máxima musical do improviso e não sei o quê.
Ah, Jerry Garcia, que foda que você nos faz.
Então tem essa coisa, né? As bootlegs valiam rios de dinheiro. Rios de dinheiro não, não é nem dinheiro, porque isso não é nem comercializado. Dinheiro de verdade, cara, só entrou na vida do Grateful Dead depois da morte do Jerry Garcia, que o nego fez um leilão. Não sei se você sabe dessa história.
Eu ouvi falar dessa história do leilão, cara.
Que venderam até a privada do Jerry Garcia.
Não sobrou nada?
Sobrou nada, nada. E nada mesmo, e faturou milhões.
Que ele realmente só fica agradecido mesmo depois de morto. É uma piada pronta.
Era uma banda tão íntegra, tão sólida, que foi a mesma banda desde 1965 até 1995, com a morte do Jerry Garcia. O único personagem que saiu de campo não foi reposto, que foi o Pig Pen, que era o tecladista.
Sim,
verdade. E percussionista, gaitista, vocalista, e fazia coisas com pés, sapateador.
Sim, cambista,
que morreu na década de 70. Mas tirando o Pig Pen, cara, e ele não foi substituído, todo o resto ficou até o final, cara, até a morte do Jerry Garcia.
Com certeza. Grateful Dead faz parte dessa banda de rock, dessas bandas de rock psicodélico que a galera tem que prestar mais atenção. Pode ter se perdido, pode ter ficado virado referência apenas para os grandes, mas a galera tem que prestar atenção, tem que entender, mais do que ouvir, tem que entender Grateful Dead.
É, cara, e olha só, se a palavra psicodélicos ou progressivo... costuma te assustar, tipo, puta, não tem saco pra esse som. Vai fundo com o Grateful Dead, porque eles são muito light, cara, em relação a isso.
Com certeza. Não começa com Zappa, porque aí tu vai pirar a cabeça, mas...
É, exatamente.
Mas Grateful Dead é um excelente primeiro passo.
Exatamente. Porque eles são muito light em relação a isso. Eles vão pela sonoridade mesmo, pelo som.
E nós abrimos o bloco com Shake It Till Feather, do Blues Brothers. Não!
Claro que não, então nós estamos falando dos famosos.
Oh, os fantásticos e inesquecíveis James e Bobby Purify. E o pior é que essa música nem era deles, né? A música foi originalmente composta pelo grupo Five Deltones, de Chicago. Eu acho que até que a gente já citou essa banda por alto lá no especial de Motown, mas a música só chegou ao sucesso mesmo na voz dessa banda aqui, dessa dupla, James e Bobby Purify, que gravaram, assim, alguns singles. Não chegaram nem a gravar um disco inteiro. Gravaram alguns singles entre 65 e 69, 68, alguma coisa do tipo. Todos esses singles chegaram às paradas de sucesso durante algumas semanas e depois a banda voltou ao pó de onde veio. Mas eles nos fizeram esse grande favor de lançar Shake Till Feather ao estrelato, pelo menos a música, o estrelato, e uma porrada de gente já regravou, né? The Monkees muita já gente. Regravaram isso, Ike and Tina Turner já regravaram isso, Bob Esponja já regravou isso.
O André 3000 fez uma versão, fez uma releitura disso com Shake Like a Polaroid Picture, né?
Olha isso aí também, não é?
É, que da onde que as coisas não vêm do nada.
É claro que eu só conheci essa música na voz dos grandes Jake e Elwood Blues, com participação especialíssimo de Ray Charles no antológico filme dos Blues Brothers. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingle is a thing tonight. But if that was you and me, I'd have been. É uma das melhores cenas pra mim daquele filme. Quando eles estão lá na loja de música e o Ray Charles faz o papel do dono dessa loja de música.
Putz, muito bom. Muito bom.
Muito bom, cara. Ray Charles é o dono da loja de música e na porta da loja tá o Johnny Hooker. É uma das cenas fantásticas com a banda toda, né, do Blues Brothers, tocando junto com o Ray Charles e ele e os outros dois lá, o Don Arknoid e o John Belushi cantando. Putz, é um dos momentos mais fantásticos desse filme. Mais uma vez estamos citando Blues Brothers aqui, não é à toa. E a gente agradece aqui a James e Bob Purify, que lançaram essa música originalmente em 1967.
Tiraram do obscuro universo das prateleiras, né? E botaram nas caixas de som.
Exatamente.
E a gente vai colocar aí o link pra gente assistir no YouTube esta versão que o Octoc tá falando do filme Blues Brothers.
Com certeza, assistam, vocês vão se amar. Aliás, assistam o filme todo, pô. Se você não assistiu, corrija essa falha de caráter.
Pac, tô meio cansado de agitar, de shake a tail feather.
Tá cansado?
Tô cansado.
Quer relaxar?
Quero relaxar.
Então a gente vai começar o segundo bloco com um sonsaço psicodélico dos Fab Four, tocando I Am The Warlords na Máquina do Tempo.
Garden waiting for her son. If the All right, Mario, all set?
Yeah, yeah, go.
Train pulling out of the station.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations.
She's giving me excitations. Together.
the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. So happy together.
Estamos de volta! E nós acabamos de ouvir The Turtles! Não são ninjas nem mutantes.
Mas o vocal do Leonardo é ótimo, cara. Muito bom.
Muito bom, muito bom.
Gosto muito.
Muito bom. Esse é o quarto disco da banda que trouxe o maior sucesso dos caras até hoje. Fala a verdade, tudo que é filme que a gente vê que começa a tirar sátira de cena bonitinha de namorados nos anos 70, é esse fundo musical.
Exatamente esse, nem mexe, nem se esforça muito. Agora, tem uma parada das tartarugas que eu acho bizarra, é o seguinte. Primeiro que ela viveu menos de 10 anos, menos de 5 anos, né?
Algo assim.
A banda teve um tempo de vida curtíssimo pra ter o nome Turtles.
Não é?
E segundo, mais ou menos, a cada ano eles trocavam duas vezes a formação.
É, exato. Isso que eu ia falar. E essa formação foi a que mais rendeu pros caras novos, né? Porque em 1967 entrou pra banda o Chip Douglas no baixo. Em um ano, eles tiveram dois bateristas. Nesse disco, Happy Together, por acaso a gente ainda nem falou o nome da música, né? O nome da música é Happy Together, do disco Happy Together.
Da única música que faz sucesso, que fez sucesso, Happy Together.
Né? Não, na verdade eles têm um monte de música que fez sucesso, mas a gente ouve assim, olha só, é dessa banda, não sabia. Com o tempo a gente vai mostrando isso. Mas voltando aos bateristas, nesse mesmo disco teve o Joey Larson e depois o John Barbata.
Boa, bons nomes.
Bons nomes, né?
Melhor do que o Rafael, Donatello.
E essa música nem foi feita por eles. Foi feita por uma dupla lá, o Michael Sullivan e Paulo Massadas da época lá nos Estados Unidos, né? O Gary Bonner e o Alan Gordon. Esses dois, principalmente o Alan Gordon, eles já escreveram pra Barbara Streisand, pro Frank Zappa, pro Love Me Spoonful. Olha só, pra um monte de gente que eles já escreveram, né? E eles estavam com essa música na mão, já ofereceram pra todos os contatos dele, ninguém quis gravar, acharam a música muito boba. O Turtles tava lá gravando esse disco, o Chip Douglas tinha acabado de chegar, tava começando a meter a mão ali na produção também, né? Fez uns arranjinhos ali nas músicas, não sei o quê. O Turtles pegou essa música, botou na mão do Chip Douglas, tá, deixa eu fazer uns arranjos então aqui pra ela, blá, 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 blá. Gravaram, lançaram, Happy Together tirou Penny Lane do primeiro lugar da Billboard Hot 100.
Toma, isso porque eles estavam lá, sem fazer nada, não tô fazendo nada por aqui, vamos fazer, toca essa música aí, vendo o que vai dar.
Exatamente, tô precisando encher linguiça aqui nesse vinil aqui, botar a música pra preencher espaço, vamos lá, tá, a gente grava, vambora.
Toma. Vira a música título e toma.
Primeiro lugar, ficou 3 semanas lá no topo. Tirou Beatles, cara, tirar Beatles não é pra qualquer um, não.
Foi em 67?
Em 67.
Cara, não é pra qualquer um mesmo, porque os Beatles já estavam mais do que estabelecidos e estavam totalmente lisérgicos.
Pô, Sgt. Pepper's, cara.
Exatamente.
No nosso primeiro programa, a gente tocou Sgt. Pepper's esse ano aqui.
Tirar o primeiro colocado, e sendo ele Beatles, é uma tarefa, cara, hercúlea.
Negócio.
Uma cagada fundamental.
É, acertou no alvo esses filhos da mãe. E esse sucesso, acho que quem mais agradece por esse sucesso é o Chip Douglas, né? O cara mal entrou na banda, fez os arranjos dessa música, ajudou a produzir algumas músicas do disco, e enquanto eles estavam na turnê desse disco, os Monkees chegaram pro Tim Douglas e viraram: vem cá, você não quer produzir o nosso disco, não?
E aí ele sai da banda.
Não, ele não saiu da banda, mas ele produziu em paralelo o disco que foi nada menos do que o Headquarters, o primeiro disco dos Monkees, em que eles tocaram todos os instrumentos, que os Monkees consideram o primeirão realmente deles, e aquele, assim, que os fãs dos Monkees mais idolatram.
Muito. Mas, se eu não me engano, o Chip Douglas realmente só faz parte deste álbum. Acho que ele não grava outro álbum dos Turtles.
Eu acho que não, cara. Mas é aquilo, né? O Turtles é um rodízio. Mas mesmo assim, é um puta sucesso, né? Rap Together, que até hoje a gente canta. Mesmo que seja pra tirar sarro.
E já que é de tirar sarro que nós estamos falando, antes de Rap Together, nós ouvimos Beach Boys com Good Vibration, do álbum Smile and Smile.
Beleza, mas eu só não entendi qual é essa relação com o sarrar, mas tudo bem.
Cara, não, tirar não é sarrar sexualmente
com, eu sei.
Com a conotação sexual, é tirando o sarro. Olha só, Smile and Smile, primeiro ele vem com a pemba de ser o sucessor do Pet Sounds.
Ok, isso já é um puta problema.
66 eles lançaram o Pet Sounds, considerado até hoje o maior álbum dos Beach Boys.
O inspirador do Sgt. Pepper's.
É, e aí, em 67, eles lançam o Smile and Smile. No Smile and Smile, começa a retirar o baixista, o Brian Wilson, da produção. Ao mesmo tempo, eles estão passando pelo processo de transição de estilo. Porque, assim, aquela surf music inocentezinha que eles começaram a fazer lá nos primeiros álbuns já estava sendo esquecida. Já estava ficando mais lisérgico do Pet Sounds pra cá. Tá ficando mais doidão.
Sim, o surf USA estava virando passado.
É, e a gente tem que lembrar que no final, acho que é 69, 70 e poucos, os últimos álbuns do Beach Boys é uma puxada bem mais pesada. Então, assim, ele tá vivendo uma transição de estilo ali e ninguém sabia o que vinha. E aí vem o tirar sarro. Eles param quase 7 ou 8 meses só pra fazer este álbum. No álbum inteiro só tem uma música que é a primeira gravação, que é a Good Vibration. Todo o resto foi feito, refeito, reescrito. Gera uma expectativa do cacete no público e na crítica.
Claro.
E lançam o álbum mais polêmico da carreira do Beach Boys. 50% das pessoas que escutam esse álbum odeiam, falam que é o maior mico já produzido por eles e que isso nunca deveria ter sido feito. E 50% falam que é a melhor coisa que eles fizeram na vida, melhor que Pet Sounds.
Ok, é o Sentenger do Beach Boys.
É exatamente, cara. Assim, é uma sacana, pra mim é uma pilhéria deles. Tipo, ah, já que nego tá esperando. É o Chinese Democracy do Beach Boys.
Ok.
Já que nego ficou esperando tanto tempo, vamos botar uma pilha. Dá pra perceber pelo som, cara, que a coisa é meio confusa mesmo, sacou? Assim. É, tem um outro álbum que a gente vai falar mais à frente também que tem a mesma coisa. Você vai ouvindo o álbum, você fala, cara, muita gente meteu a mão nisso.
Aí vira, entendeu? Aquela colcha de retalhos bem Chinese Democracy.
Exatamente.
Tá merda, ok.
Mas assim, pra bater o Pet Sound, eles vieram, perdoa-me o trocadilho, com boas vibrações e garantir que eles ficassem alguma colocação com o público. O pior é isso, né? A expectativa foi tão grande e tudo mais, que a melhor colocação que eles alcançaram foi 80ª posição nas paradas de sucesso. É, mas tem esta música, que é a música também usada pra cacete em filmes.
Sim.
Em American Idols, se você assiste American Idols. Assim como a Rap Together, você já viu várias vezes nego cantando, tanto Rap Together quanto Good Vibration.
É verdade. Aliás, outro dia me passaram um link de um moleque lá, sei lá quem, que eu não assisto American Idol, mas aí me passaram essa gravação aqui, essa versão aqui ficou muito boa, não sei o que, do moleque cantando Rap Together. Pô, ficou bacana, cara. Vou ver se eu acho esse link aqui e se eu encontrar, o link vai estar aí no YouTube pra vocês verem
a interpretação. Cara, se for a gravação, eu assisti alguns American Idols, se for a gravação que eu tô achando, porque assim, várias pessoas cantam Rap Together, né?
Uhum.
No American Idol, eu já vi algumas vezes. Eu, como eu falei, só assisti alguns.
Certo.
E se for quem eu tô pensando, tem uma gravação de um cara chamado David Cook.
É um cara mesmo.
É um cara que entrou como roqueiro, e aí o jurado falou, tudo bem, a gente já sabe que você canta rock. A gente quer ver você fazendo outras coisas agora. E aí ele foi suavizando o tom dele, e ele usou a Rap Together, inclusive, pra dar uma baixada de tom. Esse cara, ele fez umas paradas muito legais, e na Rap Together ele fez muito bem.
Pois é, é esse mesmo. Agora que você falou o nome, eu me lembrei dele. É esse cara mesmo aí que eu vi.
Eu vou procurar aqui o link no YouTube.
Por favor.
E se a gente achar, a gente coloca.
A gente abriu esse bloco tocando The Five Force. A gente não pode tocar nos 60 sem tocar Beatles nesse programa.
A gente tenta, se esforça, finge que não está vendo, mas aí passa uma misteriosa turnê mágica pra nossa frente.
Nem me fala como essa turnê deu dor de cabeça pra eles, cara. Nós estamos falando de I'm the Wallows,
do disco Magical Mystery Tour, que foi o primeiro disco inteiro dos Beatles que eu ouvi na vida.
Olha só, cara, o primeiro foi o álbum branco, sabia?
É mesmo?
Foi onde que me compraram.
Começou bem. Quando eu ouvi essa doideira do Beatles pela primeira vez, eu digo, cara, esse não é o Twisted Shout que eu conheço. Era moleque ainda. Mas olha só a situação dos caras. Eles tinham acabado de lançar o Sgt. Pepper's. Nós já falamos do histórico Sgt. Pepper's aqui no primeiro programa. E aí, empolgados com um puta sucesso, com a revolução musical e cultural do Sgt. Pepper's, vamos fazer um filme? Olha, aí você começa a entender as coisas da gringolando. Vamos escrever um filme. Aí o Paul McCartney pegou um pedaço de papel, não é nem um papel inteiro, um pedaço de papel, e aí ele começou a escrever, e naquele pedaço de papel estava o roteiro do filme.
Em um pedaço de papel.
Isso o Ringo Starr contando a história, tá? Que o Paul pegou um pedaço de papel e escreveu o roteiro do filme ali. Beleza. Mostrou pra BBC. E, cara, era Beatles, na época do Sgt. Pepper's. Se os Beatles apresentassem um papel higiênico escrito merda em merda, a BBC ia adorar. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí eles pegaram, a BBC resolveu fazer um telefilme. Telefilme, olha.
Caraca.
Tá sentindo a engrenagem começar a balançar? Telefilme de um roteiro em um pedaço de papel. Me acompanha. Aí beleza, porra, vamos fazer, vamos produzir, vamos botar isso como especial de Natal. Acho que foi especial de Natal essa merda. Na Inglaterra toda, bababá, da história fantástica de um grupo e um casal de adultos, um desses caras vivido pelo Ringo Starr, viajando por uma floresta e encontrando 4 ou 5 mágicos. Sim, era uma coisa indefinida. 4 ou 5 mágicos. Exatamente, que os levaria a uma viagem mágica, lisérgica, pelo mundo do LSD, enfim, aquilo que os... Imagina como que os anos 70 viam coisas mágicas. Pois é. Ou seja, aí você encontrava os Beatles e o quinto ocasional mago lá, que era o Hold deles, vestido de mago, tipo Merlin, sabe? Com aquele cabelo com azul de estrela e chapéu de cone. E pessoas fantasiadas de bichos de pelúcia, inclusive um deles era uma morsa. O que uma morsa tá fazendo na Floresta Britânica? Não me pergunte, é mágico.
I am the Warhols.
Exatamente. Bom, nem preciso dizer que o filme foi um fracasso, uma vergonha, puta, um tiro na água foda. Mas o que aí que vem a genialidade da banda. Como é que numa merda daquela, os caras conseguem fazer o que pra mim é um dos melhores discos da carreira dele? Porque a gente pega a lisérgica I Am The Warhols, né? Aliás, o disco todo é tão lisérgico quanto o filme, só que é muito bom. O disco todo é muito bom. Aí ele traz clássicos como Fall on the Hill, I'm the Warhols, Hello Goodbye, Strawberry Fields Forever é daqui, Penny Lane é daqui, a própria Magical Mystery Tour, que é fantástica. Me explica como é que os caras conseguem fazer um disco tão bom, tendo o mesmo conceito de viagem de LSD que o filme, e o filme sai aquilo. Bom, eles são músicos e não roteiristas, tá?
É isso que eu ia falar, cara.
Pois é.
Existia uma onda, né, de fazer filme com músicos. E que essa onda até tentou voltar um tempo atrás, botando Jennifer Lopez e essa galera pra fazer filme, sabe? Não dá, meu amigo. Não dá. Ou você é completo, ou você é muito bom naquilo que você faz. Não é o caso da Jennifer Lopez, ela não é boa em nada.
Não,
mas eu tô falando dos Beatles, eles são muito bons na música. Ah, a Jennifer Lopez é boa.
Então,
foi boa, né? Agora ela tá aquela parada cachorrona, ridícula.
Não sei como é que ela tá, nunca vi, nunca mais vi.
Sem noção. Mas...
Beatles, né?
Era como tentar botar o Elvis como ator, sacou? Era por aí. Então, assim, nenhum dos filmes do Beatles é maneiro. Tirando...
Ah, o A Hard Day's Night é divertido.
O A Hard Day's Night, mas é divertido porque, na verdade, é quase um documentário.
É, são eles, né? Eles estão fazendo o papel deles. Não, não são eles fazendo papel de magos Merlin mexendo no caldeirão no meio da floresta.
Porque agora eu vou falar, hein? Agora eu vou falar. Tu provocou. Tava na minha, tava na moral. Eu ia completar 100 programas sem falar isso. Mas Yellow Submarine é um saco.
Momento de tensão na máquina do tempo!
A animação, mas o álbum é foda, entendeu?
A animação é mais uma prova de viagem de drogas, todo tipo de droga possível dos anos 70, né?
E já que esse programa tá cheio de links no YouTube, a gente vai procurar um link de
Yellow Submarine e tirem suas próprias conclusões. Pronto.
Não, do Magical Mystery Tour, né?
Ah, sim, do Magical Mystery Tour também.
E vamos colocar aí no post os dois logo.
Depois dessa loucura toda, depois de toda essa viagem dentro deste ônibus escolar, rumo ao fantástico mundo mágico dos Beatles. Vamos cair na deprê?
Porra, cair na deprê tu também, hein? A gente não vai cair na deprê porque a gente vai ouvir The Velvet Underground. Ops, foi mal, a gente vai cair na deprê com I Am... I'm Wait For The Man, do álbum The Velvet Underground e Nico na Máquina do Tempo.
Where hell is something?
No, it's Hill Valley, although I can imagine hell being much worse.
Did have a way with women.
E estamos de volta e você acabou de ouvir White Summer do Yardbirds, do álbum Little Games. É o primeiro álbum sem o Jeff Beck.
E que diferença que fez, hein?
Cara, muita. E ainda por cima é o último álbum pré-Led Zeppelin.
Já percebi.
Essa música ela foi composta pelo Jimmy Page.
Oh, sério?
Não, mas no álbum todo ele é a única que é só dele.
Não, mas é a cara. Eu sinto um cheiro de Led Zeppelin 3, que é aquele disco praticamente acústico do Led, né? Tirando Immigrant Song, que é a única música plugada daquele disco, o disco todo é acústico. E ele usa muito essa guitarra. Aliás, se você reparar o primeiro disco do Led Zeppelin, pega a faixa Black Mountain Side. É o mesmo violão. A mesma sonoridade de violão que tem nessa música aí que você acabou de tocar.
Oficialmente, o Jimmy Page já declarou que essa música foi um laboratório, na verdade, pro que viria a ser mais tarde, Over the Hills and Far Away, do álbum Houses of the Holy.
Putz, é verdade.
Ele já falou, olha só, isso foi um laboratório e depois foi desenvolvido e nasceu a Over the Hills and Far Away.
É verdade, é verdade. Outra também, que tem tudo a ver, muito, muito conectada.
Eles já estavam vivendo outras coisas, né? Eu falei lá atrás, quando a gente falou do Beach Boys, que dá pra perceber que o álbum é meio estranho, né? Assim, meio confuso.
Sim.
E neste também, este do Yardbirds, o Little Games, dá pra perceber que é um álbum extremamente confuso também. Ele é fora de contexto, cheio de dificuldades, assim, você vai ouvindo uma coisa, a próxima música tem nada a ver com a anterior, você repara que a produção ainda, assim, tá um pouco estranha também, entendeu? Ele já estava acabando, a banda já estava chegando ao fim mesmo.
Certo.
Tanto que a própria industrialização, teve problema na industrialização. Tiveram erros, que eu não lembro agora de qual faixa, que passaram, acho que na faixa Little Games, inclusive. Passaram e quando foi lançada a edição americana, passou e todo mundo viu os erros.
Eita, mas que tipo de erro?
Cara, vozes, pessoas falando, meio que corrigindo, entendeu?
Nego falando lá atrás, tá uma merda!
Não, é tá uma merda. Com essa galera do Yardbirds não dá pra tá uma merda, né?
Ah, pode ter sido eles mesmos, sei lá, falando. Eles podem se criticar.
Ah, sim, não, sim. Né? Mas, porra, você consegue imaginar o Jim McCartney? Porra, peixe, tá uma merda! E assim, cara, dá pra perceber. Se você escuta o álbum todo, você vai sentindo isso, entendeu? Que eu só li sobre essas edições americanas que tiveram erros, né? Eu nunca ouvi. A edição que eu tenho aqui, eu escuto, é a edição inglesa.
Ou seja, certinha, editada,
reeditada. É, tondinha, não passou nenhum erro, nenhuma gafa.
Não tem que a puta ali gritando, tá cacau!
Cara, a gente podia começar um movimento. Abaixa os toca Raul. Não, à frente, avante Raul, mas abaixa os filhos da puta que gritam toca Raul. E abaixa as vuvuzelas. São coisas que eu acho que tem que acabar. E que fique claro aqui que toda vez que a gente gritou toca Raul, foi ironizando esses cornos que gritam toca Raul.
Com certeza. Vontade de enfiar uma vuvuzela Raul adentro desses caras.
Mas então, né, vamos voltar ao Yardbirds.
Voltando ao Yardbirds, vamos lá.
Yardbirds é aquela banda que, se você não conhece porque você não escuta Máquina do Tempo, é porque é seu primeiro contato com a gente. Eles começaram lá atrás, como na guitarra o Eric Clapton, depois veio o Jeff Beck, né, ou já eram juntos, Jeff Beck e Clapton, agora me confundi.
Começou com o Beck e o Clapton, depois o Clapton saiu e entrou o Page.
É, e depois vem o Jimmy Page, depois o Beck sai e fica só o Jimmy Page sozinho e tal. Mas sempre uma banda, assim, Dream Team dos músicos americanos e ingleses. Eles se juntavam.
De todos até hoje, né?
É, e faziam aquela brincadeira. Então, nesta formação, a gente tem o Keith Health nos vocais, Jimmy Page na guitarra, o Chris Dreja nos baixos e o Jim McCarthy na bateria. São nomes que não são tão conhecidos.
Tirando
o Page. Tirando o Page. E o McCarthy, né? O McCarthy também fez um bom nome.
Sim, é verdade.
Mas assim como o Grateful Dead, pra nós ouvintes, esses nomes não necessariamente são tão conhecidos. Agora, pra quem faz música...
Pergunta pro Black Sabbath.
Exatamente.
Pergunta pro Tony Iommi.
Pergunta quem são esses caras, entendeu? Eles são assim... Eu considero, assim como o Cream, todas essas experiências do Clapton, né?
Uh-huh.
Que o Clapton participou. Eu considero o Yardbirds uma das pontes de união fundamental, assim, absoluta entre o blues e o rock. Assim, olha só, dá pra fazer junto, escuta, tá vendo? Como é que dá pra fazer junto? Olha só que absurdo.
Acho que foi aí que ele aprendeu isso.
Foi aqui com esse bando de roqueiro e ele bluseiro lá, né? pode ser sim. Ele leva isso na carreira solo dele, é verdade, ó, que é verdade, olha só.
É, ele era provavelmente, ele deve ter crescido tocando blues o tempo todo, mas ele se meteu no meio dessa galera roqueira e aprendeu, ele pegou um pouquinho do gostinho do rock, né?
Boa sacada, boa sacada.
Cara, eu só como capim porque faz parte da dieta. E antes dos Yardbirds, nós ouvimos The Birds, olha!
O bloco dos passarinhos.
Ah, vamos twittar isso. Vamos lá. Cara, pode parecer piada, mas não é. Eu juro que no mesmo ano que tinha Yardbirds, existia essa banda The Birds, que era mais antiga ainda que os Yardbirds. E foi
a... The Birds é uma banda que não é desconhecida, não, né?
É, Birds e Yardbirds estão ali na mesma ordem de importância, com certeza.
Né? Eu tenho minhas ressalvas, mas tudo bem.
E foi neste ano que eles lançaram um single, So You Want to Be a Rock and Roll Star?
Sim, sim, mas não tenho condições.
Cuidado com o que deseja, olha lá, hein?
Eu vou escrever uma outra música, uma nova versão chamada So I Wanna Be a Rock and Roll Rockstar.
Rock and Roll Star.
Rock and Roll Star.
A música saiu primeiro como um single, como eu acabei de falar, e no mesmo ano eles lançaram um disco com esse nome também. E já como single, ele já chegou na 29ª posição da Billboard. E ela foi inspirada nos Monkees, os Birds. Lá na Inglaterra, estavam vendo como é que o sucesso dos Monkees estava sendo feito lá nos Estados Unidos. A gente já falou, a gente quando tocou Monkees aqui, a gente já contou essa história de que eles são uma banda fabricada pela... Esqueci agora qual é a emissora americana que estava fazendo. Tem talento? Mostraram que tem talento depois com o futuro. Aliás, eles até, nós contamos isso lá no outro programa, que eles batalharam muito pra provar que eles não são uma banda fabricada, eles são uma banda de verdade. Mas, porra, foram fabricados. Desculpa aí.
Sim. E o Birds passou pela mesma coisa?
Não, o Birds não passou pela mesma coisa. O Birds viu aquilo, viu aquela coisa fabricada, que eram os Monkees, e viram como eles estavam fazendo sucesso da noite pro dia, e eles pensaram, isso vai dar uma merda pra esses caras, eles não vão saber controlar sucesso, isso vai subir a cabeça deles. E aí eles começaram a ver que todo o cenário do rock e da música pop naquela época estava passando por isso, estava passando por uma transformação, por uma espécie de industrialização. Isso parece semelhante, assim, nos dias de hoje? Te lembra alguma coisa?
Não.
Não. Backstreet Boys, não.
Não, que isso.
Não. New Sheets on the Block,
não.
Divas Adolescentes, não. Ah, enfim, a gente já passou.
Isso a família passou, Restart.
Pois é, os Birds já estavam vendo como é que tava esse cenário, eles fizeram essa música, não em homenagem a eles, mas assim, tirando um sarro, fazendo uma paródia com todo esse cenário industrializado da música que estavam na época. Até o editor da Rolling Stone na época, não me lembro agora quem era, mas ele chegou a escrever um editorial comentando um pouco a ironia do caso, porque o Birds tava criticando os Monkees pelo sucesso instantâneo, mas eles também apareceram assim da noite pro dia, fazendo aquela cover de Mr. Tambourine Man do Dylan.
Uhum.
Acho que foi você, inclusive, que contou essa história aqui.
Sim, sim.
Mas eu acho que ele pegou pesado. Primeiro porque... sério, eu acho isso. Porque, primeiro, o Birds não foi uma banda construída. Não foi
uma banda que buscou um formato, né?
Não, diferente. Exatamente.
Buscou um formato pelo sucesso. Mas eram músicos de verdade, né? Que queriam carreira de músico, não queriam carreira de atores.
Exato. E começaram a escalar o sucesso do mesmo jeito que todas as bandas começam normalmente. Ensaiando, fazendo música, fazendo show, compondo, não sei o quê. Se eles tiveram um golpe de sorte de gravar uma cover e estourar com essa cover, pô, beleza, acontece com muita gente por aí. Mas eles souberam escalar a partir daí esse sucesso e manter a cabeça fria. Ou tão fria quanto alguém nos anos 60, 70 consegue se manter, né?
E pra deixar o walk-talk bem bolado, extremamente, nós tocamos The Velvet Underground.
Ok,
Waiting for the Man.
Eu vou lá dentro pegar uma faca e já volto.
É o famoso álbum que tem a capa de Andy Warhol. Não só a capa, né? O apadrinhamento, a banda. A gente já comentou isso em alguma outra edição, agora não lembro qual. Que o Velvet Underground foi apadrinhado por Andy Warhol e tornou-se uma banda de relativo sucesso na época, graças a Andy Warhol, mas ninguém.
Sim, é verdade.
Tudo maldito bem,
Andy Warhol.
Ele tinha nomes fortes como John Cale e Lou Reed, que cantava e escrevia, mas não era uma banda com um som que fosse de agrado do público, entendeu? O público não ia, não tava, não curtia.
Tchê, viva o público!
Eles estavam aprendendo a curtir isso. Mal eles sabiam, faziam ideia de que isso viria a se tornar uma das bandas de maior poder de influência e citações mais tarde. Assim como Grateful Dead, assim como Yardbirds. São bandas que, cara, os outros músicos comentam sobre elas. Cara, ela me ensinou muita coisa, me fez ter coragem de fazer coisas, de experimentar, entendeu? De ir além.
Chegar à beira do suicídio.
De ter uma experiência pesada, forte, né?
Exatamente. Chegar mas, a encostar assim, a faca no pulso, né? Só não cortei, mas...
Esse álbum tem, na verdade, três personagens fortes, né? Lou Reed, como eu já falei, como compositor e cantor. Andy Warhol, como padrinho e, entre aspas, produtor, mentor e tudo mais. E quem o Andy Warhol fez descer goela abaixo da Velvet Underground, que é quem faz o nome do álbum, Velvet Underground, é Nico.
Ah!
Nico era uma modelo, atriz, cantora...
apresentadora de programa infantil e...
É, tudo mais, que na verdade chamava Krista Pafgen, algo assim, uma alemã, eu não sei pronunciar, Pafgen.
Ok, Zaftas Adentões e Mkodzaiden.
Exatamente. Ela era linda, muito bonita mesmo, foi descoberta por um fotógrafo, inclusive o fotógrafo que deu o nome dela, de Nico, que é o anagrama de Icon, olha só, de Icon. Oh. Né? E aí depois que ela saiu da Europa e o Andy Warhol a conheceu, mais uma vez o Andy Warhol se apaixonou. Uma das funções de Nico era ser groupie. Ela deu pra quase todo mundo. E quando eu falo quase todo mundo, cara, eu não estou exagerando. Lou Reed, Andy Warhol, Bob Dylan, se não me engano, Clapton. Todo mundo
passou... Como o Clapton ia ficar fora dessa? Me explica. Porra!
Todo mundo deu uma passeada na Nico.
Ah, meu Deus do céu. Atriz, modelo, dançarina, apresentadora de programa infantil. Que mais? Hostess.
E, cara, ela foi uma das figuras, inclusive, que deu uma reviravolta aí no... Ah, outro que pegou ela foi o... Como é que eu esqueci, cara? Jim Morrison.
Outro, como é que ele ia ficar fora dessa? Me explica.
Iggy Pop também, Iggy Pop.
Porra, Iggy Pop, essa mulher tá usando drogas pesadas. Não, se bem que o Iggy Pop é magrinho pra caramba, né? Pesado é a última coisa.
O que eu tava falando mesmo? Aí, ou seja, ela passou na mão de geral. E o Andy Warhol insistiu tanto que ela participasse que ela participa do álbum, mas ela canta, tipo, em três músicas só, e acabou. Mais tarde, já em carreira solo e tal, e aí sendo muito apoiada por todos os seus amantes, vários, assim, Lou Reed tocou com ela, John Cale tocou com ela. Praticamente, quem dormiu tocou com ela. Então ela teve muita participação especial, tu entendeu, né? Várias pessoas tocaram com ela na carreira e ela fez shows que se tornaram shows marcantes no CBGB.
Sim, é verdade. No especial do CBGB a gente tocou Velvet Underground aqui.
Mas com a Nico ou sem a Nico? Eu tô falando da carreira solo da Nico.
Bom, não.
E Velvet Underground e Nico, pra onde que ela foi parar?
Cara, eu não sei. Era uma barulheira tão grande naquela gravação do Velvet Underground que o Carrá conseguiu catar que eu não sei. Eu não sei nem quem tava lá dentro, cara. Acho que o CBGB todo tava no palco naquela hora, gritando. Uma barulheira sem noção naquela merda.
E é isso aí, meu amigo. Com esse, nós mostramos aqui já mostramos aqui três experimentações musicais de 67. Ainda falta uma, que nós vamos fechar o programa com ela. Porque essa é imisturável.
É agora, meu amigo, a gente vai fechar esse programa com drogas pesadas.
Exatamente. Antes disso, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que nos ouviram até aqui, que curtiram a edição ou não, que mandem, e peço que mandem, então, seus comentários, ou e-mails, ou sugestões e tudo mais, para o e-mail, né? O podcast@maquinadotempo.blog.br ou comentem no blog, como a gente falou lá na leitura de e-mails, maquinadotempo.blog.br.
Ouçam sem moderação.
Cara, e faça o exercício. Escutem os dois em conjunto, o primeiro e esse, depois nos fale como ficou, como foi a mudança da máquina do tempo desde a primeira edição até a 91ª edição. Agora eu fiquei curioso, Ok.
Eu não.
E pra encerrar, segurem suas cabeças, segurem-se em qualquer lugar que tiver e aguentem no headphone que vocês vão ouvir The Mother of Invention do imisturável Frank Zappa tocando Plastic People do seu álbum Absolutely Free na máquina do tempo.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Fellow Americans.
He's been sick. And I think his wife is gonna bring him some chicken soup.
Plastic people. Oh, baby, not just a drag.
I know it's hard. hard to defend an unpopular policy every once in a while.
Plastic people, oh baby, now you're such a drag.
And there's this guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon.
Fine little girl, she waits for me. She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic goo and wrecks her hair with some shampoo.
Plastic people, oh baby, now you're such a drag.
I don't know, sometimes I just get tired of you, honey. It's your hairspray or something.
Plastic people, oh baby, you're such a drag.
I hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box, we are confronted with a vast quantity of plastic people.
Take a day and walk around. Watch the Nazis run your town. Then go home and check yourself. You think we're singing about someone else.
Your plastic people, oh baby, now you're such a drag.
A product of plasticity. A product of plasticity. A product of plasticity.
Plastic people are your foot, your hair, your nose, your arm. You eat, suck,
plastic. No, a prune is not a vegetable. Cabbage is a vegetable, makes it okay.
You drive, you live in, you dream about, you think only of, you're real, you are pebbles, plastic, purple prancing, everybody, 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 everybody,